ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 24 de maio, segunda-feira. Hoje aqui na zona da capital americana, céu cinzento, alguma chuva, 20 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. União Europeia poderá impor sanções à Bielorrússia na sequência do incidente envolvendo a aterragem forçada de um avião civil com um dissidente a bordo. Secretário de Estado americano está no Médio Oriente para conversações com Israel e palestiniano. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. A homenagem às vítimas do 27 de maio não é suficiente, diz a ativista. Kwanza vai continuar em queda e a inflação aumentar, diz estudo de companhia de análise. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A Letónia anunciou hoje a expulsão do embaixador da Bielorrússia e todo o restante pessoal diplomático deste país, na sequência da aterragem forçada de um avião civil na Bielorrússia, onde viajava um dissidente que foi preso. O governo italiano convocou por seu turno o embaixador da Bielorrússia para exigir a libertação imediata do dissidente, ao mesmo tempo que a União Europeia disse estar a considerar impor sanções a este país. Os governos dos Estados Unidos e de países da Europa acusaram a Bielorrússia de se ter envolvido num ato de terrorismo de Estado depois de ter forçado um jato comercial a fazer uma aterragem de emergência em Minsk, sob pretexto de haver uma ameaça de bomba, e depois de ter prendido um blogger da oposição que critica o presidente Alexandre Lukashenko. Aqueles países pediram a libertação imediata de Roman Pratasevich, blogueiro de 26 anos de idade que vive no exílio. Várias linhas aéreas europeias estão a considerar deixar de voar para a Bielorrússia. Pratasevich, antigo editor dos influentes canais de mensagens Nexta e Nexta Live, foi detido pela polícia depois do seu voo da companhia Ryanair, da Grécia para a Lituânia, ter sido desviado sobre o espaço aéreo bielorrusso. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos estão chocados com a ação, que condenou veementemente e exigiu a libertação imediata do dissidente. Entretanto, Antony Blinken chega hoje ao Médio Oriente para contactos com responsáveis israelitas e palestinianos, tendo na agenda um acordo de paz depois do cessar-fogo conseguido na sexta-feira entre Israel e o movimento palestiniano Hamas. Esta é a primeira viagem de Blinken à região como chefe da diplomacia americana e em Israel vai reunir-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros membros do governo. Em Ramallah vai encontrar-se com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, o primeiro-ministro Mohamed Shtayyi e outros destacados funcionários. Antony Blinken vai também visitar o Egito, cujo governo mediou a trégua entre Israel e Hamas, devendo avistar-se com o presidente Abdel Fattah el-Sisi. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, vão reunir-se na Suíça para a sua primeira cimeira, disse o jornal Tages Anzeiger, citando fontes de confiança não identificadas. O jornal disse que uma missão americana já chegou a Genebra para preparar a cimeira, e um avião de carga americano, invulgar, aterrou no aeroporto da cidade. O jornal disse que o local e a data específica da cimeira permanecem ainda por esclarecer, mas que poderá realizar-se em Genebra nas próximas semanas. A agência de notícias russa TASS disse que o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, realizaram conversações em Genebra em que abordaram uma possível cimeira entre os dois chefes de Estado. Um porta-voz da Casa Branca disse que este encontro foi importante para se preparar uma possível cimeira, cuja data e local serão anunciados mais tarde. Centenas de manifestantes bloquearam parcialmente uma autoestrada na capital da Nigéria, Abuja, hoje, para protestar contra uma série de raptos na área. Os manifestantes deitaram fogo a pneus e uma multidão barricou um troço da autoestrada Abuja-Kaduna, no estado do Níger, na fronteira com a capital federal. A Nigéria tem sido flagelada por raptos durante anos, com criminosos, em grande parte, a visar os ricos e proeminentes. Mas, mais recentemente, o tipo de vítimas expandiu-se e os vulneráveis e pobres são agora também raptados em busca de resgates. Os meios de comunicação locais relataram que 12 pessoas foram raptadas na cidade vizinha de Madala e duas outras em Bouari na semana passada. A Etiópia acusou os Estados Unidos de interferirem nos seus assuntos internos depois de Washington ter anunciado restrições à ajuda económica e de segurança devido a alegadas violações de direitos humanos durante o recente conflito na região de Tigray. O Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope disse que se as restrições continuarem, a Etiópia será forçada a reavaliar as suas relações com os Estados Unidos, o que, segundo disse, poderá ter implicações para além das relações bilaterais. A Etiópia fornece atualmente soldados para as forças de paz da ONU no Sudão, Sudão do Sul e Somália, e tem sido um parceiro na partilha de informações sobre as atividades de grupos radicais islâmicos. O governo da Etiópia negou, entretanto, hoje, por outro lado, acusações de que as suas tropas tinham utilizado fósforo branco como arma química contra civis em Tigray.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Pela primeira vez vai haver no próximo dia 27, na quinta-feira, portanto, uma homenagem às vítimas dos conflitos políticos em Angola, uma referência clara aos acontecimentos de 27 de maio de 1977, quando, após uma alegada tentativa de golpe de Estado, milhares de pessoas foram mortas ou desapareceram numa campanha de repressão por parte das autoridades governamentais. O ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, vai marcar presença na denominada homenagem às vítimas dos conflitos políticos, que vai decorrer na Praça da Independência, em Luanda, juntamente com um representante da Fundação 27 de Maio e um antigo membro das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Também deverão intervir duas órfãs dos conflitos que receberão os certificados de óbito dos pais mortos. Antes, e de acordo com o programa, o cemitério de Santa Ana será palco de uma homenagem semelhante, com a deposição de flores e respeito de um minuto de silêncio. Há, contudo, quem afirme que estas medidas de reconciliação não resolvem o problema, porque não se fala sobre o que realmente se passou e quem foram os responsáveis pelos massacres que se seguiram àquele fatídico dia de 27 de maio de 1977. Venâncio Rodrigues.
O sobrevivente dos massacres de 27 de maio de 1977 em Angola, Miguel Francisco Michel, demarcou-se das cerimónias anunciadas pelo governo para assinalar a data, considerando-as uma tentativa de branquear a imagem dos que assassinaram cidadãos inocentes. Advogado e autor do livro Reflexão, Racismo como Cerne da Tragédia de 27 de maio, Francisco Michel exige a condenação dos autores dos assassinatos e uma declaração pública de perdão como condição para reconhecer qualquer ato do governo sobre a data. Francisco Michel diz que louva a iniciativa do Presidente da República, mas afirma-se contra o formato de reconciliação nacional apresentado pela chamada Comissão de Reconciliação. Michel considera que o 27 de maio foi um crime político e uma violação dos direitos humanos e não o resultado do conflito armado.
Você não vai fazer uma homenagem sem discutir primeiro as causas que estiveram na base desta homenagem que você quer fazer. Você não vai passar certidão sem determinar primeiro quais foram as causas da morte da certidão que você quer passar. Isso é brincadeira. Um governo que se quer sério não pode faltar para esse caminho. Já temos exemplos bastante. Houve a Comissão de Verdade na África do Sul. Houve o problema de reconciliação nos massacres do Ruanda. Por que eles não seguem esse exemplo? Nenhum Estado pode resolver uma questão de conflitos que envolva direitos humanos sem que tenha a coragem de condenar a impunidade. Ora, o que é que o governo está a fazer? Está a proteger a impunidade. A ideia do Presidente da República em instaurar essa comissão foi uma ideia corajosa, a gente louva. Mas não foi suficiente. No mínimo que o Presidente podia fazer nesse 27 de maio é ele fazer uma declaração pública pedindo perdão. A imagem do que fez o Papa Francisco, quem governa tem que ter humildade. E esse governo não está a demonstrar humildade de natureza alguma. Por isso eu não me revejo nisso e nunca vou me rever.
Também a plataforma 27 de Maio, que congrega sobreviventes e órfãos do alegado golpe de Estado, acusou este domingo o governo de Angola de encenar uma homenagem às vítimas com fins de propaganda, ao mesmo tempo que anunciou a sua desvinculação da Comissão de Reconciliação. Em carta endereçada ao Presidente da Comissão e Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, a plataforma também considera como uma encenação que pretende passar uma esponja sobre os massacres que vitimaram milhares de angolanos. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A companhia petrolífera Sonangol começa dentro de 17 dias, em conformidade com a sua estratégia de gestão, a abertura de um concurso de alienação parcial da sua participação em determinadas concessões petrolíferas. A abertura oficial de privatização acontece a 11 de junho. Só nesta ocasião serão divulgados os procedimentos do concurso, os blocos respectivos e interesses participativos a serem alienados. A Sonangol, recorde-se, tem estado também a desinvestir-se de interesses em vários outros ramos de negócios que não o petróleo. O Manuel José foi ouvir a opinião de analistas económicos sobre todo este processo.
O economista Faustino Mumbica diz que é a favor da privatização da petrolífera angolana, só que não concorda com os moldes em que se quer fazer esta alienação.
Quando avaliamos os investimentos feitos pela Sonangol na criação desses ativos, comparativamente aos resultados da alienação, é vender ativos valorosos a preço de banana. Estamos a assistir aqui uma transferência de patrimônio obtido custa do erário para particulares. Procura-se dizer hoje que combate-se o enriquecimento ilícito, mas quando ao mesmo tempo passa a enriquecer pessoas de forma ilícita.
Outro economista, Carlos Padre, entende que esta privatização vai praticamente para grupos estrangeiros.
Essa privatização cria algumas dúvidas. Praticamente essa é uma privatização para empresas não angolanas, para multinacionais, porque não tem empresários angolanos com capacidade financeira, os chamados marimbondos, mas que não sei se realmente eles estão vocacionados para entrar nesse negócio. Eu duvido um bocado, porque nós sabemos que a maior parte dele conseguiu as grandes fortunas através da corrupção. É um bocado complicado.
O consultor econômico Galvão Branco é de opinião que deve haver muita ponderação na hora de definir o que pode ou não ser alienado dentro da Sonangol.
É preciso ver caso por caso. Vou alienar blocos, vou alienar estruturas industriais. Tem que ver que tipo de impacto isso cria a nível da estabilidade financeira da empresa. A identificação por objetivos para se definir tanto a privatização ao nível do setor.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Kwanza vai continuar a desvalorizar-se e a inflação a aumentar. Com efeito, a consultora NKC African Economics considerou hoje que a moeda nacional de Angola, o Kwanza, vai depreciar-se mais de 10% este ano, o que vai empurrar os preços para cima, com a inflação a subir ligeiramente para 22,4%. Analistas da filial africana da consultora britânica Oxford Economics alertam que esta depreciação de 10% em relação ao ano passado vai colocar pressão nos preços do consumidor devido à forte dependência de Angola dos bens importados. Em nota enviada a investidores, a consultora acrescenta que o aumento dos preços do petróleo, em linha com a subida da procura, vão beneficiar o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana, mas a moeda angolana, alertam e citamos, vai continuar vulnerável devido à frágil recuperação económica e à procura global incerta devido às infecções de Covid-19 nos países mais desenvolvidos. Num comentário à evolução do Kwanza, a NKC diz, e citamos, a previsão para a taxa média de inflação em 2021 é de 22,4%, ligeiramente acima dos 22,3% registados no ano passado. Os preços em Angola aumentaram 24,82% nos últimos 12 meses, isto segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatísticas Angolano, divulgados em meados de maio, depois de ter visto um aumento de 2,09% nos preços entre março e abril. Desde o início do ano, a inflação em Angola soma 7,65%, valor semelhante ao registado nos primeiros 4 meses de 2020, quando alcançou os 7,89%. Em relação a 2019, isto representa um aumento de 3,25 pontos percentuais face aos 4,40, então, registados. Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. E na Guiné-Bissau temos a partir de agora outra nossa rádio parceira na cidade de São Domingos, a rádio comunitária Kasumai, para transmitir também as emissões da Voz da América. Mais tarde vamos ter duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
No Angola, Saúde em Foco desta semana, na sexta-feira, vamos falar com a doutora Nádia Camata. Vamos falar sobre os problemas causados pelo tabagismo e o alcoolismo. Se o ouvinte tem uma história para nos contar sobre como superou o seu problema de alcoolismo ou tabagismo, tem uma história para nos contar como isso afetou a sua vida, direto ou indiretamente, precisa de ajuda para deixar de ter esse vício, partilhe connosco a sua história. Envie a sua mensagem, por escrito, em vídeo ou em áudio, para o WhatsApp 1202-251-9466. A Associação para o Desenvolvimento, Cultura e Direitos Humanos de Cabinda diz que vai levar a cabo no território uma manifestação no próximo dia 29, portanto no sábado. O líder da organização está em Luanda. Ele procura assinantes para um abaixo-assinado que visa a exoneração de responsáveis do interior e da polícia em Cabinda. Manuel José.
Alexandre Quanganecito é o coordenador da Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos de Cabinda. Veio a Luanda à busca de apoios para uma manifestação que pensa realizar no sábado que vem, dia 29, em homenagem ao Dia de África. O ativista pretende que se dê um basta ao que chama de privação de liberdades fundamentais em Cabinda.
Para protestar o neocolonialismo que nós sofremos em Cabinda desde 75, privado de direitos políticos e econômicos, sem oportunidade de emprego, sem oportunidade às liberdades fundamentais, vedado de exercício de cidadania, nós vamos protestar, convidamos toda a população cabindesa e não só.
O líder associativo está também em Luanda para a recolha de assinaturas, onde pretendem exigir a exoneração do responsáveis máximos da polícia e do Ministério do Interior em Cabinda, devido ao que considera ser o aumento da tortura de cidadãos pelas autoridades policiais no enclave.
A polícia em Cabinda tornou mais violento ainda. O comando municipal lá de Cabinda tornou um centro de tortura. Estamos em iminência para fazer baixo assinado, para exonerar primeiro o delegado provincial do interior e o comandante municipal daquela unidade que é o comando municipal, para que evitem a torturar os cidadãos.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque já sabemos quem vai estar nas meias finais da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. Na Liga dos Campeões, o Esperance da Tunísia eliminou o Belouizdad da Argélia. Foi preciso ir aos penaltis. E agora o Esperance vai defrontar outro suspeito do costume, o Al Ahly do Egito, que eliminou o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul. Mas desta vez, estilo não chegou. Outra equipa sul-africana, Kaizer Chiefs, a Makosi, vai defrontar o Wydad Casablanca. Kaizer Chiefs perdeu no fim de semana por 3-0 com o Simba da Tanzânia, onde joga o moçambicano Luiz Mikisoni. Mas foi o Kaizer Chiefs quem passou, porque havia ganho a primeira mão por 4-0. O Wydad eliminou o MC Argel. Assim, nas meias finais da Liga dos Campeões da África, temos três equipas do norte do continente: Esperança, Wydad e Al Ahly, e o Kaizer Chiefs, do sul do continente. Na Taça das Confederações, a história é quase idêntica. Três equipas do norte da África, uma dos Camarões, estão nas meias finais, onde o Pirâmides do Egito vai defrontar o Raja Casablanca de Marrocos. E o Kabylie da Argélia vai defrontar o Cotton Sports dos Camarões. E do futebol africano para o futebol europeu, terminaram as épocas com algum drama. Em Portugal, Braga venceu a Taça de Portugal, bateu o Benfica por 2-0. Na vizinha Espanha, Atlético Madrid sagrou-se campeão, tinha que ganhou a Valladolid por 2-1, mas apanhou um susto, esteve a perder por 1-0. Real Madrid ficou em segunda, 2 pontos. Barça em terceira, 7 pontos do líder. Lionel Messi foi o melhor marcador do campeonato pela 8ª vez e pela 5ª vez consecutiva. Em Itália, Juventus, com Cristiano Ronaldo no banco, conseguiu qualificar-se para a Liga dos Campeões graças a uma vitória por 4-1 sobre o Bolonha, mas beneficiou do empate do Nápoles, que caiu para 5º lugar. Entre o 2º e o 5º, apenas 2 pontos de diferença, contudo, portanto, tudo muito renhido, exceto no topo, onde o Inter é campeão incontestado, bem isolado, pôs termo ao reinado de Juventus como campeão que durava há 9 anos. Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador do campeonato italiano, tornou-se assim o primeiro jogador a ser o melhor marcador em 3 campeonatos diferentes, Inglaterra, Espanha e Itália. O melhor marcador de todos os campeonatos europeus foi Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, que venceu o seu 9º campeonato consecutivo. No campeonato inglês, já ganho pelo Manchester City, a notícia este fim de semana foi a derrota do Leicester em casa frente ao Tottenham 4-2, derrota essa que o afastou da Liga do Dinheiro, a Liga dos Campeões, pois caiu para 5º lugar. O Chelsea, que também perdeu, manteve-se em 4º e Liverpool saltou para o 3º lugar, atrás do Manchester United e do campeão, o Manchester City. Em França, o Lille, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, tornou-se campeão, pondo fim ao reinado do PSG do Neymar. Tinha que ganhar na última jornada, ganhou, terminou com mais 1 ponto que o Paris Saint-Germain. Basquetebol africana, Liga África, ontem Petro de Luanda bateu o Salé de Marrocos e bateu bem, 97-78. Petro terminou esta primeira fase no topo do seu grupo, 3 jogos, 3 vitórias, passa aos quartos de final, onde já estava também o Ferroviário de Moçambique com 2 vitórias e 1 derrota. Os quartos de final iniciam-se amanhã, aguarda-se hoje pelo resultado do jogo em trazo entre o Zamalek e o GSP da Argélia para se saber quem vai defrontar quem nos quartos de final. A Voz da América vai continuar a acompanhar com relatos dos jogos envolvendo estas 2 equipas lusófonas. No basquetebol americano, a NBA salientara ontem a derrota dos atuais campeões, o Los Angeles Lakers, frente ao Phoenix Suns, 99-90, foi o primeiro jogo dos playoffs. O Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ontem bateu no seu primeiro jogo dos playoffs o New York Knicks, 107-105. Bruno Fernando nem calçar, nem no banco esteve. O governo de São Tomé e Príncipe diz que precisa de dinheiro da comunidade internacional para poder realizar as eleições presidenciais do próximo dia 18 de julho. Diz mesmo que se esse dinheiro não vier, eleições poderão não acontecer. O governo diz que já gastou cerca de US$ 1 milhão com o recenseamento dos eleitores, dentro e fora do país, e que vai necessitar de mais dinheiro para efetivar o ato eleitoral. Oscar Medeiro.
A menos de 2 meses das próximas eleições presidenciais, Oscar Sousa, ministro da Defesa e Administração Interna, convocou os embaixadores estrangeiros residentes no país para transmitir a preocupação do governo.
O governo está confrontado com inúmeras dificuldades para garantir a realização desse escrutínio eleitoral. A não realização deste ato eleitoral preocupa sobremaneira o governo, pois poderá provocar perturbações políticas e instabilidade social, o que gostaria de evitar a todo custo.
O analista Alcide Montoya diz que as autoridades têm que parar de humilhar o país.
Eu não percebo qual é a nossa necessidade de ser a que nós temos passar por essas humilhações. As eleições presidenciais são de 5 em 5 anos, certo? Quando foram feitas eleições há 5 anos atrás, já sabíamos que em julho de 2021 iríamos voltar a ter eleições presidenciais. Portanto, havia que angariar fundos e constituir reservas para estas situações. A minha intuição, e é isso que me choca mais, é que essas oportunidades, esses eventos eleitorais são encarados como oportunidades para sacar mais algum aos nossos parceiros. É isso que é irritante nisto tudo. Nós assim deixamos de ser relevantes para os nossos parceiros. Os nossos parceiros querem de nós, nós sejamos contribuintes nessa relação de parceria. Agora, quando nós estamos sistematicamente numa situação de pedindo, nós deixamos de ser relevantes para esses nossos parceiros. Passamos apenas a ser uns chatos.
Sem dinheiro para a realização das eleições, São Tomé e Príncipe não pode ser visto como um país democrático, diz Oscar Bahia.
O dia que os parceiros nos recusarem ou não tiverem possibilidade de nos dar o dinheiro que precisamos para realizar as eleições, vai ser de nós. Vamos deixar as legislativas, por exemplo, as presidenciais, sem se realizar por falta de recursos? Então a nossa democracia não pode estar a sobreviver de risco em risco.
O financiamento das eleições deve ser programado, Celso Junqueira.
Ninguém pode estar em cima dos pés a qualquer momento e dizer, pá, eu quero fazer tal coisa, mas eu não pensei sobre isso, agora o que eu quero fazer e ver lá se maranja em dia, porque senão se eu não faço isso eu fico no cumprimento internacional. Não cabe na cabeça de ninguém.
Analistas santomenses criticam o governo por falta de programação financeira dos atos eleitorais. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Moçambique faz face a dois problemas de oposição armada. Uma no norte, em Cabo Delgado, de um movimento que se diz aliado ao Estado Islâmico, e outra no centro de Moçambique, onde dissidentes da RENAMO, conhecidos como Junta Militar e esfiados por Mariano Nyong'o, levaram a cabo ações armadas. O presidente Filipe Nyusi rejeitou a imposição de pré-condições por Nyong'o para este aderir ao processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração, DDR, que aparentemente está a ter sucesso e a enfraquecer a posição de Nyong'o. Ramos Miguel.
O analista político Raul Domingos diz haver o que considera plano da RENAMO em coordenação com o governo para desmembrar a junta militar, que na sua ótica não é a solução ideal para o problema de Mariano Nyong'o, apesar de que neste momento ele se encontra numa situação bastante fragilizada.
É preciso que haja diálogo para chegar a hoje. A partir do momento que ignoramos o diálogo, partimos para a violência armada, não estamos a eliminar as causas.
Na opinião de alguns analistas, o enfraquecimento de Mariano Nyong'o reforça o capital político de Filipe Nyusi, que foi, por exemplo, para a reunião do Comitê Central da FRIMO no passado fim de semana, como o grande obreiro da desmilitarização, desmobilização e reintegração do braço armado da RENAMO. Para o analista João Mosca, Mariano Nyong'o luta por uma causa fundamental que tem a ver com o incumprimento do entendimento alcançado entre o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o falecido líder da RENAMO, Afonso Guiacama, relativo ao DDR, pelo que se deve optar pela via negociar para se resolver a situação dos ataques armados nas províncias centrais de Sofala e Manica, porque dificilmente Mariano Nyong'o vai aderir a este processo. Por seu turno, o analista Adriano Vunga considera que Nyong'o está bastante fragilizado política e militarmente com a deserção dos seus principais colaboradores diretos, como são os cadi André Matsangaese Jr. e João Machava, mas sublinha que o governo deve lavar as mãos e pensar que esta é uma questão que diz respeito apenas a RENAMO.
O governo não pode se eximir dessa responsabilidade, porque o governo é co-assinante do acordo de paz entre o presidente
As Nações Unidas, através do enviado pessoal do secretário-geral desta organização, António Guterres, tentaram uma aproximação entre Mariano Nyong'o e o governo, mas o chefe da junta militar manifestou-se indisponível. Se Nyong'o está numa situação de irrelevância, sem peso político nem militar, é por culpa própria, porque nessa aproximação ele poderia ter obtido algum benefício, asseverou o analista Inácio Alberto. Relatos dão conta de que a junta militar, uma dissidência da RENAMO, está a enfrentar uma série de deserções que acabam fragilizando militarmente Mariano Nyong'o, que supostamente neste momento conta com um pequeno grupo de seguidores. Faz já algum tempo que não são reportados ataques armados de grandes proporções levados a cabo pela junta militar nas províncias de Sofala e Manica, mas apenas algumas incursões em alguns povoados à procura de bens de sobrevivência. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio e Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Letónia expulsa o embaixador da Bielorrússia, que poderá ser alvo de sanções após desvio de avião comercial para capturar um dissidente. Secretário de Estado americano está, a partir de hoje, no Médio Oriente, a discutir a paz entre Israel e palestinianos, e Joe Biden e Vladimir Putin preparam cimeira que vai provavelmente ter lugar na Suíça. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet, no Twitter, Instagram e Facebook. A nossa referência é VOA Português. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202 251 9466. Boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
A Letónia anunciou hoje a expulsão do embaixador da Bielorrússia e todo o restante pessoal diplomático deste país, na sequência da aterragem forçada de um avião civil na Bielorrússia, onde viajava um dissidente que foi preso. O governo italiano convocou por seu turno o embaixador da Bielorrússia para exigir a libertação imediata do dissidente, ao mesmo tempo que a União Europeia disse estar a considerar impor sanções a este país. Os governos dos Estados Unidos e de países da Europa acusaram a Bielorrússia de se ter envolvido num ato de terrorismo de Estado depois de ter forçado um jato comercial a fazer uma aterragem de emergência em Minsk, sob pretexto de haver uma ameaça de bomba, e depois de ter prendido um blogger da oposição que critica o presidente Alexandre Lukashenko. Aqueles países pediram a libertação imediata de Roman Pratasevich, blogueiro de 26 anos de idade que vive no exílio. Várias linhas aéreas europeias estão a considerar deixar de voar para a Bielorrússia. Pratasevich, antigo editor dos influentes canais de mensagens Nexta e Nexta Live, foi detido pela polícia depois do seu voo da companhia Ryanair, da Grécia para a Lituânia, ter sido desviado sobre o espaço aéreo bielorrusso. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos estão chocados com a ação, que condenou veementemente, e exigiu a libertação imediata do dissidente. Entretanto, Antony Blinken chegou hoje ao Médio Oriente para contactos com responsáveis israelitas e palestinianos, tendo na agenda um acordo de paz depois do cessar-fogo conseguido na sexta-feira entre Israel e o movimento palestiniano Hamas. Esta é a primeira viagem de Blinken à região como chefe da diplomacia americana e em Israel vai reunir-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros membros do governo. Em Ramala vai encontrar-se com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, o primeiro-ministro Mohamed Shtayyeh e outros destacados funcionários. Antony Blinken vai também visitar o Egito, cujo governo mediou a trégua entre Israel e Hamas, devendo avistar-se com o presidente Abdel Fattah el-Sisi. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, vão reunir-se na Suíça para a sua primeira cimeira, disse o jornal Tages Anzeiger, citando fontes de confiança não identificadas. O jornal disse que uma missão americana já chegou a Genebra para preparar a cimeira e um avião de carga americano, invulgar, aterrou no aeroporto da cidade. O jornal disse que o local e a data específica da cimeira permanecem ainda por esclarecer, mas que poderá realizar-se em Genebra nas próximas semanas. A agência de notícias russa TASS disse que o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, realizaram conversações em Genebra em que abordaram uma possível cimeira entre os dois chefes de Estado. Um porta-voz da Casa Branca disse que este encontro foi importante para se preparar uma possível cimeira, cuja data e local serão anunciados mais tarde. Centenas de manifestantes bloquearam parcialmente uma autoestrada na capital da Nigéria, Abuja, hoje, para protestar contra uma série de raptos na área. Os manifestantes deitaram fogo a pneus e uma multidão barricou um troço da autoestrada Abuja-Kaduna, no estado do Níger, na fronteira com a capital federal. A Nigéria tem sido flagelada por raptos durante anos, com criminosos, em grande parte, a visar os ricos e proeminentes. Mas, mais recentemente, O tipo de vítimas expandiu-se e os vulneráveis e pobres são agora também raptados em busca de resgates. Os meios de comunicação locais relataram que 12 pessoas foram raptadas na cidade vizinha de Madala e duas outras em Buari na semana passada. A Etiópia acusou os Estados Unidos de interferirem nos seus assuntos internos depois de Washington ter anunciado restrições à ajuda económica e de segurança devido a alegadas violações de direitos humanos durante o recente conflito na região de Tigré. O Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope disse que se as restrições continuarem, a Etiópia será forçada a reavaliar as suas relações com os Estados Unidos, o que, segundo disse, poderá ter implicações para além das relações bilaterais. A Etiópia fornece atualmente soldados para as forças de paz da ONU no Sudão, Sudão do Sul e Somália, e tem sido um parceiro na partilha de informações sobre as atividades de grupos radicais islâmicos. O governo da Etiópia negou, entretanto, hoje, por outro lado, acusações de que as suas tropas tinham utilizado fósforo branco como arma química contra civis em Tigré. No Myanmar, a antiga líder do governo, Aung San Suu Kyi, compareceu hoje pela primeira vez a uma audiência num tribunal, isto desde que o seu governo foi derrubado em fevereiro. A televisão estatal mostrou fotos da derrubada líder em tribunal, parecendo estar de boa saúde. O seu advogado disse que Aung San Suu Kyi disse não ter acesso a jornais e está apenas parcialmente ao corrente do que se passa no país. Aung San Suu Kyi, de 75 anos, está em prisão domiciliária. Antes da audiência, ela disse que o seu partido, a Liga Nacional para a Democracia, vai existir enquanto o povo existir porque foi fundado para o povo. Os generais que tomaram o poder ameaçaram dissolver o partido.
Magistrados dos tribunais e do Ministério Público de São Tomé e Príncipe entraram esta sexta-feira em greve por tempo indeterminado.
Estão a pôr em causa uma série de direitos que, uma vez adquirida, não nos podem ser tirados da mulher. Foram anos de luta para se conseguir ter o direito que nós temos hoje. E vem o governo, através da sua proposta de reestruturação salarial, fazer um corte vertical na nossa situação, no nosso rendimento.
Este é um dos tópicos de destaque nesta segunda parte da nossa emissão vespertina, a partir de Washington, D.C. O Supremo Tribunal da Grã-Bretanha concedeu na sexta-feira à construtora naval Privivest permissão para abrir um processo contra o presidente moçambicano Filipe Jacinto Nhusse, uma contra-ação num caso de escândalo de corrupção de 2 mil milhões de dólares. Álvaro Lugero Andrade.
O caso refere-se ao conhecido escândalo das dívidas ocultas e no qual o governo moçambicano deu aval a empréstimos contraídos pela empresa Privinvest em 2013 e 2014 para projetos, entre eles a criação de uma frota de pesca de atum. Centenas de milhões de dólares foram desviados no meio desse processo em luvas e sobornos, segundo as autoridades de Moçambique e também a justiça americana. Desde 2016, quando o escândalo foi revelado pelo atual ministro das Finanças de Moçambique numa reunião do FMI aqui em Washington, começaram a ser desvendados vários pormenores, tendo então o ministro das Finanças, Manuel Chang, sido detido na África do Sul em dezembro de 2018, a pedido da justiça americana. Em 2019, as autoridades de Moçambique entraram com uma ação contra a Privinvest em Londres na tentativa de recuperar os empréstimos e receber alguma compensação financeira. Este caso e vários outros, incluindo um processo separado contra o Banco Credit Suisse, foram transformados no único processo, que agora inclui também a ação pessoal contra o presidente Filipe Nyusi. A empresa Privinvest, com sede em Abu Dhabi, e principal parceira das autoridades moçambicanas no processo, nega irregularidades, mas reconhece ter feito pagamentos a funcionários moçambicanos, incluindo o presidente Filipe Nyusi, e ao partido no poder Frelimo, mas considera que as contribuições foram legais durante a campanha e não subornos. A empresa de construção naval argumenta que se os pagamentos foram subornos, Filipe Nyusi e os outros funcionários também devem ser culpados por aceitá-los. O presidente moçambicano, que durante o período em que ocorreu o caso das dívidas ocultas era ministro da Defesa, sempre negou qualquer irregularidade e sublinhou que as três empresas estatais envolvidas nos projetos não estavam vinculadas ao Ministério da Defesa. Em nota enviada à agência Reuters, a Privinvest escreveu que qualquer litígio em Londres deve refletir o envolvimento direto e pessoal dos antigos e atuais membros do próprio governo de Moçambique. Fim de citação. Esta é a primeira vez que Filipe Nyusi enfrenta uma ação judicial que pode expô-lo à responsabilidade pessoal num raro caso de um tribunal britânico a permitir um processo contra um chefe de Estado. A presidência moçambicana ainda não reagiu.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro volta à antena na terceira meia hora desta emissão. Destaque para a página reservada às artes, na qual conversamos com o músico guinense Patch de Rima, que está interessado na internacionalização da música do seu país, e da cantora moçambicana Isabel Novella, que vive em Lisboa, Portugal, que acaba de lançar um single, um apelo à paz na província de Cabo Delgado. E em termos de notícias, vamos falar de seguida de Cabo Delgado, isto porque analistas dizem não saber se haverá ou não a cimeira da troca da SADC prevista para este mês para discutir a situação em Cabo Delgado, porque, dizem eles, Moçambique aparentemente não está muito interessado no plano de intervenção regional neste conflito. Ramos Miguel reporta.
O chefe do Departamento de Informação da RENAMO, José Manteigas, diz que a falta de consistência das declarações do governo moçambicano sobre a participação de forças externas neste conflito é sinal de que Moçambique pode não estar muito interessado nisso.
Nós vimos agora, como sempre, o chefe de Estado em França a dizer que Moçambique nunca negou o apoio internacional. Mas, por outro lado, há outros círculos que coloca, portanto, a questão da soberania, que Moçambique, neste momento, não está precisando de nenhum apoio externo. Por causa disso, estamos a dizer que, como a última decisão cabe efetivamente ao governo, vamos esperar para ver. Mas a nossa posição é que, efetivamente, a situação do Cabo Delgado é tão grave que demonstra que o nosso Estado não tem capacidade nem militar, nem financeira, logística, para travar a situação preocupante do Cabo Delgado.
O diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, diz que, aparentemente, a falta de entusiasmo das autoridades moçambicanas se deve ao fato de as intervenções da SADC em conflitos na região não terem sido bem sucedidas.
Vimos isso na República Democrática do Congo, onde o envolvimento da própria SADC não foi necessariamente bem sucedido. Agora, o que não se pode fazer é colocar a SADC à margem.
O coordenador técnico do Observatório do Meio Rural, João Feijó, vê outras razões. Moçambique quer manter o controle da situação na zona.
Porque a guerra depois também gera recursos, implica a questão dos recursos, e eu imagino que haja depois também interesse nesse sentido. Na guerra todos perdem, não é? Exceto os traficantes de armas, então é um termo funcional a guerra.
E Fernando Lima reitera a posição de que a SADC não tem capacidade para uma intervenção neste conflito.
Moçambique já veio publicitar as suas reservas em relação à SADC, nomeadamente a capacidade financeira da SADC para financiar uma operação militar em Moçambique.
E Boris Namir diz que a cimeira vai se realizar porque Moçambique quer resolver o problema de Cabo Delgado.
Temos estado a insistir em dizer uma coisa, é que a Total, quando comprou a participação da Anadarko, sabia que havia insurgência em Cabo Delgado e fez estudos de como é que a insurgência haveria de evoluir. Certamente a Total sabia que a tendência da insurgência seria crescente, não de diminuir. Então, o que faz a Total sair, na verdade, não é necessariamente a insurgência, mas é a incapacidade do governo de combater a insurgência.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Magistrados dos tribunais e do Ministério Público de São Tomé e Príncipe entraram nesta sexta-feira em greve por tempo indeterminado. Em causa, a proposta de reajuste salarial submetida ao Parlamento pelo governo. Juízes e magistrados do Ministério Público, reporta Oscar Medeiros, não concordam com os cortes nos seus rendimentos e decidiram paralisar as atividades. Oscar.
De acordo com a líder do Sindicato dos Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Vera Cravido, os encontros com o governo, no sentido de evitar a paralisação, não surtiram efeitos desejados pela classe.
Efetivamente, hoje iniciamos a greve por tempo indeterminado e com previsão de negociação com o governo sobre a nossa carta reivindicativa, cujo prazo terminou ontem. E nós tivemos encontros, mas não discutimos o conteúdo da carta reivindicativa. Aí está a razão do porquê de nós entrarmos em greve.
Tirar em quem ganha mais para aumentar o salário mínimo da função pública em cerca de 100%. Esta proposta de ajuste salarial defendida pelo governo São Tomense não agrada os magistrados judiciais e do Ministério Público, que afirmam que os seus direitos adquiridos serão afetados pela decisão do governo.
Estão a pôr em causa o nosso direito adquirido, que é a situação da jubilação. Estão a pôr em causa o nosso direito adquirido, que é a possibilidade que existe de compras de viaturas pelos colegas com isenção de imposto alfandegário. Estão a pôr em causa uma série de direitos que, uma vez adquirida, não nos podem ser tirados da mulher. Foram anos de luta para se conseguir ter os direitos que nós temos hoje. E vem o governo, através da sua proposta de reestruturação salarial, fazer um corte vertical na nossa situação, no nosso rendimento.
Vera Cravido diz que os magistrados não podem ser comparados aos outros funcionários da função pública.
O que está em causa não é nada, é a sobrevivência do magistrado enquanto pessoa que está afeta a uma determinada função e que não pode, de jeito nenhum, ser colocado ou comparado ou nivelado por baixo igual a todas as outras pessoas. Nós temos que olhar para a magistratura e olhar para as pessoas que exercem na magistratura com um outro olhar. Se queremos a reforma da justiça, se queremos uma justiça imparcial, célere, sem qualquer tipo de problemas, nós temos que começar também a olhar para os magistrados com outro olhar.
Magistrados judiciais e do Ministério Público santomense em greve contra a proposta do governo sobre o ajuste salarial na função pública. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
O Instituto para a Democracia Multipartidária em Moçambique defende que as assembleias provinciais, no quadro da governação descentralizada, devem assegurar a proteção dos direitos das comunidades abrangidas pela exploração dos recursos minerais. A partir de Nampula, norte de Moçambique, reporta Adina Soalehe.
O posicionamento surge pelo fato de, em Nampula, em particular, as comunidades abrangidas pelos investimentos da indústria extrativa estarem a sentir pouca presença do órgão devido à alegada falta de interação e pouca participação na governação. Segundo Lorena Mazive, gestora de projetos do IMD, o órgão deve servir de meio de canalização dos problemas da população que hospeda os empreendimentos mineiros e que muitas vezes vê-se excluída nas fases de desenvolvimento dos projetos da indústria extrativa.
Que a fiscalização possa dar espaço para que os resultados ou que as receitas deste setor beneficiem com destaque a população local e que a população possa ter maior espaço de se comunicar com a Assembleia Provincial. Isso é que nós achamos importante.
Entretanto, a Voz da América entrevistou telefonicamente Marraquena Bacar, coordenador do Comitê de Gestão de Recursos Naturais em Topuicho, o qual diz que a Assembleia Provincial deve estabelecer relações com as comunidades, auscultando sobre as suas preocupações, dificuldades e violações de seus direitos pelas mineradoras. Aliás, segundo Marraquena, a violação de direitos humanos nas zonas onde ocorrem investimentos da indústria extrativa são frequentes e merecem um olhar atento do órgão.
Para nós que somos comunidade, sentimos que na verdade estão sendo observado aquilo que são nossos problemas. Estamos a falar de violações de todos os direitos que têm a ver com ou que devia ter aquela comunidade. São reassentamentos com, aliás, sem indemnizações ou, digamos, sem justas indemnizações.
Para melhorar a sua intervenção no setor extrativo, os membros da Assembleia Provincial de Nampula mereceram esta semana de uma capacitação que decorreu em parceria com o Instituto para a Democracia Multipartidária. E segundo os membros daquele órgão, a capacitação vai ajudar na resolução dos problemas das comunidades afetadas pelos investimentos da área da indústria extrativa. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
O cessar-fogo marcou a primeira grande crise de política externa para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e lançou uma luz sobre a sua abordagem ao lidar com situações críticas globais. Estamos a falar do conflito recente entre palestinianos e israelitas. Os detalhes com Ana Guedes.
O cessar-fogo marcou a primeira grande crise de política externa para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e lançou uma luz sobre a sua abordagem ao lidar com situações críticas globais. Durante os 11 dias de luta, Joe Biden apoiou Israel publicamente, mas supostamente trabalhou nos bastidores com negociadores egípcios e Israel para pressionar pelo fim das hostilidades. Anthony Blinken, secretário de Estado.
Chegamos ao resultado graças ao foco implacável do presidente Biden no silêncio. Mas creio ser uma diplomacia eficaz para chegar a um cessar-fogo e parar a violência em 11 dias.
Os esforços de Biden ocorreram quando a campanha aérea de artilharia israelita deixou 248 mortos em Gaza, que é controlada pelo grupo militante Hamas e faz parte do território palestiniano. Mais de 4 mil foguetes disparados de Gaza contra Israel mataram 3 pessoas. Biden está sob pressão de membros da ala progressista do Partido Democrata que querem o governo a seguir uma linha dura com Israel e fazer mais para apoiar os palestinianos. Eles estão preocupados com a venda de armas pelos Estados Unidos a Israel, em particular uma remessa pendente no valor de 735 milhões de dólares. O secretário Blinken, que está a caminho do Médio Oriente nesta semana, diz que Biden está empenhado em Israel ter os meios para se defender, mas a intervenção do Congresso é importante na venda de armamento.
Qualquer venda de armas será feita em consulta com o Congresso. Estamos comprometidos com isso e queremos ter a certeza de que este processo funciona de forma eficaz.
Os republicanos apontam para o papel do Hamas financiado pelo Irão em Gaza. Eles também expressaram preocupação de que o governo Biden suspenderia as sanções contra o Irão num esforço para persuadir Teherão a retomar o cumprimento do Acordo Nuclear 2015. O acordo visa refrear o programa nuclear da República Islâmica a que o Irão mantém para fins pacíficos. Blinken disse mais tarde à CNN que um regresso ao acordo nuclear poderia ser um trampolim para abordar o apoio do Irão ao terrorismo. Susan Collins é senadora republicana.
That's the key.
Esse é o principal motivo pelo qual não quero que prossigamos com o levantamento das sanções ao Irão enquanto continuar a ser o principal defensor do terrorismo no mundo.
Of terrorism in the world.
Em 2018, o então presidente Donald Trump retirou-se do acordo e impôs novas sanções a Teherão. Ele disse que o acordo não fez o suficiente para impedir o comportamento iraniano questionável. Um ano depois, o Irão começava a ultrapassar os limites da atividade nuclear do acordo. Biden disse que os Estados Unidos trabalharão com as Nações Unidas para dar assistência humanitária a Gaza e ajudar na reconstrução.
A escalada da insegurança e a violência comunitária na Nigéria estão a fortalecer os movimentos separatistas em todo o país. Entre esses movimentos, destaca-se o povo indígena da Biafra, um grupo que defende um Estado independente numa região da Nigéria que tenta se separar do país há mais de 50 anos. Analistas, no entanto, não veem qualquer sucesso nessas tentativas separatistas. Álvaro Lugero Andrade.
O antigo combatente de Biafra, Idi Obasi, diz que renovou a esperança de um Biafra independente. No final dos anos de 1960, ele lutou pela independência da região na Guerra do Biafra.
Nós ficávamos 2 semanas sem comer. A única coisa que te davam era o gogoro, um aguardente. Carregávamos os kits e saíamos com a garrafa de água. Eles então enchiam com o aguardente e íamos para a luta.
Obasi tinha apenas 20 anos em 1967, quando a Guerra Civil começou. E foi imediatamente recrutado. Ele diz que muitos dos seus amigos foram mortos na luta contra o Estado nigeriano. Mas ele conseguiu sobreviver à guerra de 3 anos que terminou em 1970 com a derrota do movimento biafrense. Embora Obasi ainda apoie a secessão, ele diz que os combates devem ser evitados.
Não façam outra guerra porque as crianças vão sofrer. Se puderem, façam de forma amigável e pacífica.
Em janeiro, o grupo separatista Povos Indígenas de Biafra, ou IPOB, lançou uma unidade de segurança armada visando repelir os pastores Fulani, muitas vezes responsabilizados pelos confrontos na região. As autoridades nigerianas consideram a unidade subversiva e reprimiram o grupo armado enviando forças de segurança aos estados onde se encontra ativo. O governo também proibiu as atividades do IPOB, lideradas pelo ativista britânico-nigeriano Nnamdi Kanu. Alguns analistas políticos nigerianos dizem que as demandas de independência do IPOB provavelmente não terão sucesso, como explica Jibrin Ibrahim, do Centro para a Democracia e Desenvolvimento.
É legítimo que eles façam exigências de separação, mas a realidade é que é difícil para a Nigéria permitir qualquer separação. Estamos juntos há mais de um século, casamos significativamente, migramos de todos os lados.
We have migrated extensively.
Nos últimos meses, outro grupo separatista, Yorubá, apareceu, também a defender a criação de um Estado independente. A chamada República de Oduduwa incluiria as partes do sudoeste do país, entre elas a capital económica da Nigéria, Lagos. O analista Jibrin Ibrahim diz que a marginalização política é responsável pelo surgimento desses movimentos separatistas.
Muitos nigerianos estão altamente insatisfeitos com a comunidade política que temos. Eles acham que não está estruturada para servir os seus interesses e que há níveis significativos de marginalização que tornam a cidadania totalmente ineficaz.
Observadores preveem que a agitação provocada por esses movimentos deve aumentar à medida que o país se encaminha para as eleições de 2026. Mas eles também acreditam que o governo nigeriano não deve ceder ante nenhum dos grupos separatistas.
Nesta página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, porque já sabemos quem vai estar nas meias finais da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. Na Liga dos Campeões, o Esperance da Tunísia eliminou o Belouizdad da Argélia. Foi preciso ir aos penaltis. E agora o Esperance vai defrontar outro suspeito do costume, o Al Ahly do Egito, que eliminou o Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul. Mas desta vez, estilo não chegou. Outra equipa sul-africana, Kaizer Chiefs, a Makosi, vai defrontar o Wydad Casablanca. Kaizer Chiefs perdeu no fim de semana por 3-0 com o Simba da Tanzânia, onde joga o moçambicano Luiz Mikisoni, mas foi o Kaizer Chiefs quem passou, porque havia ganho a primeira mão por 4-0. O Wydad eliminou o MC Argel. Assim, nas meias finais da Liga dos Campeões da África, temos três equipas do norte do continente, Esperance, Wydad e Al Ahly, e o Kaizer Chiefs, do sul do continente. Na Taça das Confederações, a história é quase idêntica. Três equipas do Norte da África, uma dos Camarões, estão nas meias finais, onde o Pirâmides do Egito vai defrontar o Raja Casablanca de Marrocos e o Kabylie da Argélia vai defrontar o Cotton Sports dos Camarões. E do futebol africano para o futebol europeu, terminaram as épocas com algum drama. Em Portugal, Braga venceu a Taça de Portugal, bateu o Benfica por 2-0. Na vizinha Espanha, Atlético de Madrid sagrou-se campeão, tinha que ganhar, ganhou a Valladolid por 2-1, mas apanhou um susto, esteve a perder por 1-0. Real Madrid ficou em segunda, 2 pontos, Barça em terceira, 7 pontos do líder. Lionel Messi foi o melhor marcador do campeonato pela 8ª vez e pela 5ª vez consecutiva. Em Itália, Juventus, com Cristiano Ronaldo no banco, conseguiu qualificar-se para a Liga dos Campeões graças a uma vitória por 4-1 sobre o Bolonha, mas beneficiou do empate do Nápoles, que caiu para 5º lugar. Entre o 2º e o 5º, apenas 2 pontos de diferença, contudo. Portanto, tudo muito renhido, exceto no topo, onde o Inter é campeão incontestado, bem isolado, pôs termo ao reinado de Juventus como campeão que durava há 9 anos. Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador do campeonato italiano, tornou-se assim o primeiro jogador a ser o melhor marcador em 3 campeonatos diferentes, Inglaterra, Espanha e Itália. O melhor marcador de todos os campeonatos europeus foi Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, que venceu o seu 9º campeonato consecutivo. No campeonato inglês, já ganho pelo Manchester City, a notícia este fim de semana foi a derrota do Leicester em casa frente ao Tottenham 4-2. Derrota essa que o afastou da Liga do Dinheiro, a Liga dos Campeões, pois caiu para 5º lugar. O Chelsea, que também perdeu, manteve-se em 4º. E Liverpool saltou para o 3º lugar, atrás do Manchester United e do campeão, o Manchester City. Em França, o Lille, onde joga o moçambicano Reinildo Mandava, tornou-se campeão, pondo fim ao reinado do PSG do Neymar. Tinha que ganhar na última jornada, ganhou, terminou com mais 1 ponto que o Paris Saint-Germain. Basquetebol africana, Liga África, ontem, Petro de Luanda bateu o Salé de Marrocos e bateu bem, 97-78. Petro terminou esta primeira fase no topo do seu grupo, 3 jogos, 3 vitórias. Passa aos quartos de final, onde já estava também o Ferroviário do Moçambique, com 2 vitórias e 1 derrota. Os quartos de final iniciam-se amanhã, aguarda-se hoje pelo resultado do jogo em trazo entre o Zamalek e o GSP da Argélia, para se saber quem vai defrontar quem nos quartos de final. A Voz da América vai continuar a acompanhar com relatos dos jogos envolvendo estas duas equipas lusófonas. No basquetebol americano, a NBA, a salientar ontem a derrota dos atuais campeões, O Los Angeles Lakers frente ao Phoenix Suns, 99-90, foi o primeiro jogo dos playoffs. O Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando, ontem bateu no seu primeiro jogo dos playoffs o New York Knicks, 107-105. Bruno Fernando nem calçar, nem no banco esteve.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 24 de maio, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para quem quiser contactar a Voz da América, o nosso número no WhatsApp é o +1 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação de Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, governo da Letónia expulsa o embaixador da Bielorrússia, país que poderá ser alvo de sanções internacionais após desvio de um avião comercial para capturar um jornalista dissidente. Secretário do Estado americano encontra-se no Médio Oriente para discutir um possível acordo de paz entre Israel e palestinianos. Joe Biden e Vladimir Putin preparam cimeira que provavelmente vai realizar-se na Suíça. Voz da América, segunda-feira, mais à frente, o especial de Angola hoje sobre o caos no Sistema Nacional de Saúde. Mas vamos começar em São Tomé e Príncipe. O governo apelou à ajuda internacional para organizar a eleição presidencial prevista para 18 de julho por não ter dinheiro e advertiu que um eventual adiamento pode provocar instabilidade política e convulsão social. E analistas acusam o governo de falta de programação. Óscar Medeiros tem a reportagem.
A menos de dois meses das próximas eleições presidenciais, Óscar Sousa, ministro da Defesa e Administração Interna, convocou os embaixadores estrangeiros residentes no país para transmitir a preocupação do governo.
O governo está confrontado com inúmeras dificuldades para garantir a realização desse escrutínio eleitoral. A não realização deste ato eleitoral preocupa sobremaneira o governo, pois poderá provocar perturbações políticas e instabilidade social, o que gostaria de evitar a todo custo.
O analista Alcide Montoya diz que as autoridades têm que parar de humilhar o país.
Eu não percebo qual é a nossa necessidade de ser a que nós temos passar por essas humilhações. As eleições presidenciais são de 5 em 5 anos, certo? Quando foram feitas as eleições há 5 anos atrás, já sabíamos que em julho de 2021 íamos voltar a ter eleições presidenciais. Portanto, havia que angariar fundos e constituir reservas para estas situações. A minha intuição, e é isso que me choca mais, é que estas oportunidades, esses eventos eleitorais são encarados como oportunidades para ir sacar mais algum aos nossos parceiros. É isso que é irritante nisto tudo. Nós assim deixamos de ser relevantes para os nossos parceiros. Os nossos parceiros querem de nós, nós sejamos contribuintes nessa relação de parceria. Agora, quando nós estamos sistematicamente numa situação de pedindo, nós deixamos de ser relevantes para esses nossos parceiros. Passamos apenas a ser os chatos.
Sem dinheiro para a realização das eleições, São Tomé e Príncipe não pode ser visto como um país democrático, diz Óscar Bahia.
O dia que os parceiros nos recusarem
ou não tiverem possibilidade de nos dar o dinheiro que precisamos para realizar as eleições, o que vai ser de nós? Vamos deixar as legislativas, por exemplo, as presidenciais, sem se realizar por falta de recursos? Então a nossa democracia não pode estar a sobreviver de risco em risco.
O financiamento das eleições deve ser programado, Celso Junqueira.
Ninguém pode estar em cima dos pés a qualquer momento e dizer, pá, eu quero fazer tal coisa, mas eu não pensei sobre isso, agora é que eu quero fazer e ver lá se me arranja em dia, porque senão se não faço isso eu fico no incumprimento internacional. Não cabe na cabeça de ninguém.
Analistas são-tomenses criticam o governo por falta de programação financeira dos atos eleitorais. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
De São Tomé e Príncipe, vamos até Maputo. O secretário do Estado da Juventude e Emprego de Moçambique, Osvaldo Petersburgo, disse recentemente terem sido criados mais de 1 milhão de empregos nos últimos 5 anos. Estes números, no entanto, são questionados por especialistas que apontam o dedo ao governo por não ter uma política virada para promover o emprego juvenil e descurar a agricultura, como nos diz o Ramos Miguel.
Alguns setores da opinião pública colocam em causa os números apresentados pelo governo de Moçambique relativos à criação de postos de trabalho para jovens, afirmando-se que não se sente o impacto disso, sobretudo porque as áreas produtivas continuam negligenciadas e muitos dos empregos são precários. O secretário de Estado da Juventude e Emprego, Osvaldo Petersburgo, disse terem sido criados cerca de 1 milhão de empregos nos últimos 5 anos. Que empregos são esses? Qual é o impacto disso para os jovens? Interroga-se a economista Inocência Mapis, que põe em causa a informação do governante.
A realidade mostra que vários jovens estão no desemprego, principalmente neste contexto. As empresas estão a fechar as portas por causa da pandemia da Covid-19 e também por causa dos ataques armados em Cabo Delgado. Então, as evidências mostram que o nível do desemprego está a aumentar e também é corroborado pelo fato de que as empresas estão cada vez mais frágeis em termos financeiros.
Aquele economista não sabe se a meta de criação de 3 milhões de empregos no presente quinquênio vai ser alcançada.
Existe um relatório do Standard Bank e também do Instituto Nacional de Estatística que mostra a deterioração a nível do setor empresarial e também o impacto disso no emprego.
E há quem assevere que esta situação resulta do fato de o governo estar a negligenciar o setor da agricultura, que tem um enorme potencial em termos de criação de oportunidade de empregos para a juventude. Mas Salomão Muxanga, da Nova Democracia, diz que não é apenas a agricultura. Os outros setores produtivos também continuam negligenciados.
Os setores produtivos da sociedade que poderiam dar mais empregos, como a agricultura, a indústria têxtil, a indústria de produção de cereais, a metalúrgica, ainda continuam, portanto, parentes pobres. Quer dizer, nós temos um orçamento geral do Estado que ainda privilegia setores como a defesa e segurança. Falamos da agricultura como base de desenvolvimento, mas o seu sentido orçamental está bastante diluído.
O jovem Adriano Malinde diz que até há quem consiga empregar-se.
Mas a qualidade de emprego, as condições que a pessoa trabalha, é uma nossa de um acompanhamento para ver que condições que os jovens trabalham na circunstância real, com o ambiente de trabalho, isso não é confortável.
Para o jovem Policarpo Tamel, a agricultura é dos setores que podem proporcionar empregos seguros e com alguma dignidade para a juventude.
É preciso que no orçamento a componente de investimento para a agricultura, a cota parte tem que investir a juventude. É para a juventude olhar a agricultura como fonte de emprego.
Entretanto, o ministro moçambicano da Agricultura, Celso Correia, assume que este problema existe.
Sente-se que há poucos jovens a aderirem à agricultura. E isto pode significar uma falência do sistema produtivo. Porque são esses camponeses que, em tempos de crise, são chamados a constituir o PIB, são chamados a abastecer o país.
O analista Tomás Rondinho entende, no entanto, que tudo passa pela existência de uma política da juventude credível e consensual em que o emprego seja um dos aspectos fundamentais.
Tanto o Estado, representado pelo governo, mas também o patronato, tem que providenciar essas condições para os jovens poderem trabalhar.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Na Guiné-Bissau, a Central Sindical União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, o NTG, reagiu com indignação, de acordo com o seu líder, ao que considera cancelamento do salário por parte do Executivo aos trabalhadores em greve. Do lado do governo, o porta-voz disse que só paga a quem trabalha.
O secretário-geral da UNTG reconhece que é da lei o desconto dos dias da greve, contudo adverte que a paralisação na função pública só será levantada mediante o pagamento de todas as dívidas que o Estado tem para com os funcionários públicos. Júlio Mendonça acusa o presidente da República de ser quem ordenou ou que qualificou do cancelamento do salário aos servidores do Estado.
Deve saber que o país que está a representar agora tem a dívida com os servidores públicos desde 2003 a presente data. A nossa preocupação vai centrar-se no pagamento pagamento cabal dessas dívidas, até o último funcionário receber a dívida que o Estado tem para com ele.
E sobre o que a Central Sindical qualifica do cancelamento do salário, o porta-voz do governo nega haver qualquer medida nesse sentido. O que, sublinha Fernando Vaz, é a implementação de novas regras.
Há novas regras. O Ministério dos Salários passaram a ser processados pela função pública. Todos os ministérios devem enviar as faltas para o Ministério da Função Pública para fazer o processamento do salário e enviar para o Ministério das Finanças para serem pagos. Este é o único país do mundo onde não se vai trabalhar durante 30 dias e ao fim do mês recebe-se 30 dias de trabalho. E no sentido de pagar a quem trabalha, é que estas medidas foram tomadas.
Entretanto, o jurista e analista político François Dias esclarece que, à luz da lei, no caso dos descontos de faltas por grave, a situação é mais complicada para um funcionário público.
As faltas, em princípio, as faltas injustificadas, são descontadas duplamente. São faltas injustificadas, nomeadamente as da greve, as que o trabalhador não consegue convencer a sua justificabilidade perante os recursos humanos.
De recordar que, segundo a nota do governo, proceder-se ao pagamento de salário do pessoal afetado com a medida mediante a justificação de faltas, o que, na opinião do jurista Fodemané, viola os princípios legais.
Vai suspender o salário dos trabalhadores para cada trabalhador provar que trabalhou ou não, só depois de ter provado e essa prova ser aceita para ir a receber, isso é uma violação flagrante de princípios básicos do direito público e, em termos de direito administrativo, ainda é mais gritante.
O governo e os sindicatos continuam desavindos enquanto persiste a greve geral na função pública guinense. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, 24 de maio. Agora abrimos a janela do especial de Angola e vamos falar do colapso do setor da saúde que pode estar a ocorrer fora do controle das autoridades. A opinião é do Sindicato dos Médicos de Angola e de analistas, no momento em que o governo reconhece dificuldades, mas procura tranquilizar os mais céticos. Arondipa, desde Luanda.
A entrada em circulação da segunda vaga em Angola e o registro de casos das novas variantes do coronavírus estão longe de se revelar as principais causas do caos que pressiona o Sistema Nacional de Saúde no país. Pelo contrário, a crise sanitária que assola a generalidade dos países no mundo só veio destapar e acelerar ainda mais as debilidades que o setor enfrenta de um tempo a esta parte. Nos últimos dias, são vários os relatos um pouco por todo o país que confirmam a superlotação dos hospitais, a ruptura dos estoques de medicamentos e de material gastável, um quadro que, segundo especialistas do setor, é acompanhado por um cortejo de vítimas mortais que superam os números das vítimas causadas pela pandemia da Covid-19. O Sindicato dos Médicos já havia alertado no princípio do mês sobre a possibilidade dos hospitais em Angola estarem à beira de um caos sem precedentes. Os profissionais do setor tinham lançado um grito de socorro diante a uma média de 50 pessoas que morriam diariamente nos hospitais de Luanda, na maioria dos casos, por falta de medicamentos. O Sindicato dos Médicos reporta também as enchentes de doentes nos corredores dos hospitais, que na sua maioria estão sem capacidade para atender à demanda, cuja pressão tem causado muita sobrecarga entre os profissionais de saúde. As doenças diarreicas agudas, a malária, o paludismo e a má nutrição apresentam-se como as principais patologias que afetam a maioria das famílias angolanas, sobretudo aquelas de baixa renda que vivem em comunidades precárias. Um outro fenómeno que assola os angolanos tem que ver com a fome gritante que está a obrigar muitas famílias a recorrer aos contentores de lixo para se alimentarem, transformando-se em potenciais futuros doentes. Especialistas em saúde pública têm apelado às autoridades sobre as consequências que já eram previsíveis em virtude das prioridades do setor da saúde terem sido exclusivamente canalizadas para a prevenção e combate da pandemia em detrimento da prevenção contra as doenças endémicas que todos os anos assolam várias comunidades. A Ministra da Saúde conhece o problema do setor que dirige, mas também responsabiliza as populações por não acatarem aos apelos das autoridades. Em declarações recentes, Sílvia Lutucuta afirmou que a situação sanitária no país já estava controlada, apesar de reconhecer a pressão que o setor registra nos últimos meses.
E por esta razão, o número de casos também aumenta. Esta unidade sanitária e outras estão um pouco mais pressionadas. É o que acontece habitualmente por esta altura. É claro que teve alguns problemas na gestão dessa pressão do banco de urgência. Estas idas aos hospitais, internamentos com doentes muito graves, é tudo fruto também das vezes não acatarmos com algumas medidas de prevenção, mas, importante do que tudo, temos que olhar para os determinantes sociais de saúde, porque a saúde está no fim da linha, recebe o resultado dos determinantes sociais de saúde que estão em desequilíbrio.
Entretanto, o Sindicato dos Médicos de Angola contraria a afirmação da Ministra da Saúde e diz que a situação sanitária continua a inspirar cuidados um pouco por todo o país. Segundo Adriano Manuel, presidente do sindicato, as enchentes nos hospitais do país continuam e o quadro pode agravar-se ainda mais com as doenças do foro respiratório depois da mudança de estação. O sindicalista aponta, por outro lado, a inexistência de um sistema de saúde primário.
Não há. De forma geral, não há quase medicamento nenhum no sistema de saúde primário e secundário. Os médicos têm que mandar comprar medicamento.
Adriano Manuel afirma que a Ministra da Saúde tem procurado bodes expiatórios para se libertar das suas responsabilidades. Aponta como exemplo a demissão de diretores de hospitais a nível da província de Luanda para justificar o fracasso das políticas do setor que dirige.
As pessoas que vão para aí, vão me falar, essa decisão não é correta. E nunca foi. Aliás, a Ministra da Saúde sempre soube da reputação desses hospitais. Só que a divulgação dessas imagens fizeram com que ela tenha se encontrado um pouco expiatório.
Para o analista da Rádio MFM, Eugênio Clemente, a situação dos hospitais do país não é de agora, acrescentando que esta realidade já se arrasta há vários anos. Eugênio Clemente defende como solução uma reforma do Serviço Nacional de Saúde.
Elas são situações que se arrastam a um longo período e não é por acaso que muito boa parte, ainda que seja uma parte significativamente pequena, mas tem uma influência grande na nossa sociedade, tem medo de chegar às portas do hospital público em estado de urgência, porque sabem que as nossas urgências e o estado do nosso serviço público de saúde dos nossos hospitais, de um tempo a esta parte, já vinham se degradando e criaram o tal espectro de desconfiança que as pessoas tinham de que o hospital público não serve. E às vezes, o médico que está atendo no hospital público é o médico que também presta serviço na clínica privada. Então, o problema que se passa, e é uma situação que eu acredito que nós temos que trabalhar, uma reforma do Serviço Nacional de Saúde, que olhe para o espectro da gestão, da sustentabilidade dos serviços e do património, para que o património, eu digo sempre, as pessoas quando chegam ao hospital, a ideia é que nós vamos doente 100%. Nós não estamos doentes 100%. Nós chegamos ao hospital, o primeiro impacto é a forma como somos recebidos pelo profissional, o enfermeiro ou o médico. Isso, de alguma forma, pode levar a um 20% da sua melhoria. Depois é o aspecto patrimonial. O hospital, a cama, não pode estar ali com as paredes todas ensanguentadas, o chão todo sujo, um cheiro nauseabundo do hospital. Quer dizer, se na clínica não é possível, como é que no hospital público é possível? Esses aspectos é que nós temos que lutar para combater. Agora, os circuitos médicos, tentar ver a nível das urgências, como é que, qual é o diagnóstico de procura das urgências? Epa, quais são as maiores pressões que as urgências sofrem? Para ver se é possível alargar os turnos de urgência para maior resposta, tendo em conta a dimensão da nossa própria cidade, para evitar esse tipo de situações. E nós viemos de uma situação que já se havia alertado. Estávamos em época de chuva, tínhamos o lixo. Então, é preciso perceber como é que o próprio Serviço Nacional de Saúde se preparou para este cenário e como é que os hospitais foram orientados a criar planos A, planos B de emergência para dar resposta. Agora, nós não podemos estar sempre com a ideia de que quando há um problema num cenário de gestão, que a medida mais certa é a exoneração.
O analista Lito Silva não tem dúvidas em afirmar que o Sistema Nacional de Saúde já colapsou há muito tempo. Também responsabiliza os profissionais do setor, que têm-se mantido em silêncio.
Eu estarei a passar por cima de um monte de situações que indiciam o estado em que já estamos e que, na realidade, é sobre isso que nós temos que nos posicionar. Por outras palavras, o nosso serviço de saúde, toda a gente fica com medo que colapse, já colapsou há muito tempo. E o nosso serviço de saúde colapsou há muito tempo. Se formos olhar para os constantes orçamentos gerais do Estado e vemos a verba que são alocadas para o serviço de saúde em detrimento de outras coisas, Quando vemos que nós temos discussões ferrenhas por causa de verbas alocadas para bibliotecas institucionais de micro de certas instituições, em detrimento do aumento deste mesmo orçamento, nós estamos a olhar para o lado errado, por outra razão. Quando dizem que exoneraram a equipe de gestão do Américo Boavista, eu acho que estão bem exonerados. E quando exonerarem, os outros também vão estar. Sabe porquê? Porque eles, quando assumiram a catástrofe, já era catastrófica. E eles nunca falaram sobre isso. Então, aquilo quando lhes caiu em cima, e vai cair em cima desta também, foi porque assumiram as benesses de um cargo, que as benesses estão lá, e fizeram olhos moco da situação pela qual iam trabalhar. A primeira competência do profissional está no juramento que ele faz. E quando
põe...
Exatamente. Não é de hipócritas, é de hipócritas mesmo. Então, mas eles fazem de hipócritas. Porque quando eles assumem, ao verificarem que não há a mínima condição de cumprirem aquele juramento, a sua batalha é mudar aquilo. E quando vê que é uma batalha em glória, que tenham a hombridade de chamar a atenção para o facto, não assumindo a posição. Porque quando assumiu a posição, assumiu todas as consequências. E o que acontece é que neste momento nós estamos com serviço. E atenção, hein? Eu estou a falar, e por isso é que eu não quero olhar só para o sistema de saúde, olho para o sistema todo. Porque nós estamos num país que é maravilhoso. Nós temos uma imprensa que até já na Euronews diz que nós estamos extremamente desenvolvidos, a caminho não sei de onde. Mas para nós nos apercebermos como é que está de facto um hospital, tem que ser nas redes sociais com um vídeo privado. Então onde é que estão as instituições vocacionadas para nos informar e para informar quem toma decisões de como é que de facto nós estamos? Depois nós somos reativos, como se de repente tivéssemos apercebido, ah, afinal está assim. Então você que gera esse setor, só agora que se deu conta que o setor que está a gerir está assim. Então onde é que andou o outro tempo? Por isso, eu não vou olhar para mais uma manifestação de um profissional da área a fazer um discurso que já vem fazendo há anos. Eu vou olhando para frente e a dizer, meus amigos, nós já estamos assim há muito tempo e não vale a pena estarmos a fingir que a situação surgiu agora com o vídeo. Vamos é ver de que forma é que nós estamos a trabalhar para corrigir isso, porque aparentemente nós estamos de paliativo em paliativo tapando a situação sempre que ela aparece, mas não estamos a trabalhar na solução.
Estes foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E caminhamos para o final desta emissão de hoje da Voz da América. O João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
A Letónia anunciou hoje a expulsão do embaixador da Bielorrússia e todo o restante pessoal diplomático deste país, na sequência da aterragem forçada de um avião civil na Bielorrússia, onde viajava um dissidente que foi preso. O governo italiano convocou por seu turno o embaixador da Bielorrússia para exigir a libertação imediata do dissidente, ao mesmo tempo que a União Europeia disse estar a considerar impor sanções a este país. Os governos dos Estados Unidos e de países da Europa acusaram a Bielorrússia de se ter envolvido num ato de terrorismo de Estado, depois de ter forçado um jato comercial a fazer uma aterragem de emergência em Minsk, sob pretexto de haver uma ameaça de bomba, e depois de ter prendido um blogger da oposição que critica o presidente Alexandre Lukashenko. Aqueles países pediram a libertação imediata de Roman Pratasevich, bloqueiro de 26 anos de idade que vive no exílio. Várias linhas aéreas europeias estão a considerar deixar de voar para a Bielorrússia. Pratasevich, antigo editor dos influentes canais de mensagens Nexta e Nexta Live, foi detido pela polícia depois do seu voo da companhia Ryanair, da Grécia para a Lituânia, ter sido desviado sobre o espaço aéreo bielorrusso. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos estão chocados com a ação, que condenou veementemente e exigiu a libertação imediata do dissidente. Entretanto, Antony Blinken chega hoje ao Médio Oriente para contactos com responsáveis israelitas e palestinianos, tendo na agenda um acordo de paz depois do cessar-fogo conseguido na sexta-feira entre Israel e o movimento palestiniano Hamas. Esta é a primeira viagem de Blinken à região como chefe da diplomacia americana e em Israel vai reunir-se com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros membros do governo. Em Ramala vai encontrar-se com o presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, o primeiro-ministro Mohamed Shtayyeh e outros destacados funcionários. Anthony Blinken vai também visitar o Egito, cujo governo mediou a trégua entre Israel e Hamas, devendo avistar-se com o presidente Abdel Fattah el-Sisi. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, vão reunir-se na Suíça para a sua primeira cimeira, disse o jornal Tages Anzeiger, citando fontes de confiança não identificadas. O jornal disse que uma missão americana já chegou a Genebra para preparar a cimeira e um avião de carga americano, invulgar, aterrou no aeroporto da cidade. O jornal disse que o local e a data específica da cimeira permanecem ainda por esclarecer, mas que poderá realizar-se em Genebra nas próximas semanas. A agência de notícias russa TASS disse que o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, realizaram conversações em Genebra em que abordaram uma possível cimeira entre os dois chefes de Estado. Um porta-voz da Casa Branca disse que este encontro foi importante para se preparar uma possível cimeira, cuja data e local serão anunciados mais tarde. Centenas de manifestantes bloquearam parcialmente uma autoestrada na capital da Nigéria, Abuja, hoje, para protestar contra uma série de raptos na área. Os manifestantes deitaram fogo a pneus e uma multidão barricou um troço da autoestrada Abuja-Kaduna, no estado do Níger, na fronteira com a capital federal. A Nigéria tem sido flagelada por raptos durante anos, com criminosos, em grande parte, avisar os ricos e proeminentes. Mas, mais recentemente, o tipo de vítimas expandiu-se e os vulneráveis e pobres são agora também raptados em busca de resgates. Os meios de comunicação locais relataram que 12 pessoas foram raptadas na cidade vizinha de Madala e duas outras em Boari na semana passada. A Etiópia acusou os Estados Unidos de interferirem nos seus assuntos internos depois de Washington ter anunciado restrições à ajuda económica e de segurança devido a alegadas violações de direitos humanos durante o recente conflito na região de Tigré. O Ministério dos Negócios Estrangeiros etíope disse que se as restrições continuarem, a Etiópia será forçada a reavaliar as suas relações com os Estados Unidos, o que, segundo disse, poderá ter implicações para além das relações bilaterais.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram restrições de visto contra um funcionário da República Popular da China pelo seu envolvimento em graves violações dos direitos humanos, em particular detenção arbitrária de praticantes do Falun Gong devido às suas crenças religiosas. Yu Yi, ex-diretor do gabinete do chamado Grupo de Liderança Central para prevenir e lidar com as religiões heréticas de Chengdu, província de Sichuan, foi impedido de entrar nos Estados Unidos, bem como seus parentes imediatos. O anúncio foi feito a 12 de maio, depois de o Departamento de Estado americano ter publicado o seu relatório anual sobre liberdade religiosa no mundo. No capítulo sobre a China, o Departamento de Estado observou que as autoridades supostamente prenderam mais de 7 mil membros do Falun Gong no ano passado e muitos deles foram submetidos a abusos graves. Os praticantes do Falun Gong não são as únicas vítimas da perseguição religiosa por Pequim, como Daniel Nadel, oficial sênior do Departamento de Estado para o Escritório de Liberdade Religiosa Internacional, explicou no lançamento do documento.
We also cannot look away from the ongoing crimes against humanity and genocide.
Também não podemos ignorar os crimes contra a humanidade e o genocídio que o governo chinês pratica contra os iogurtes, os membros étnicos e religiosos minoritários em Xinjiang. Culminar de décadas de repressão de religiosos, de budistas tibetanos a cristãos e praticantes do Falun Gong, disse. Daniel Nadel acrescentou que o governo da República Popular da China parou de negar abertamente a sua política contra os iogurtes em Xinjiang. Em vez disso, o governo usa agora a falsa defesa de que a opção de transformar toda a região no que aquele especialista descreveu como uma prisão a céu aberto é necessária por razões de segurança. Claro, o mundo não está a acreditar. Vemos claramente o que é uma tentativa de apagar um povo, uma história, uma cultura da terra, e isso é inaceitável, sublinhou. No ano passado, os Estados Unidos responderam às violações dos direitos humanos fundamentais do povo chinês, incluindo o seu direito à liberdade religiosa, de várias formas. Os Estados Unidos, disse Nadel, oficial sênior do Departamento de Estado, estão empenhados em usar todas as ferramentas disponíveis, tanto positivas quanto punitivas, para promover esse direito universal. Para as muitas pessoas e comunidades ao redor do mundo, cujas histórias estão neste relatório, a nossa mensagem hoje é clara. Nós vos vemos, nós vos ouvimos e não descansaremos até que estejam livres para viverem com dignidade e em paz, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 24 de maio. Desde Washington, de todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.